Prezados amigos, prezadas amigas, eu sou Guaraci de Lima Silveira, de Juiz de Fora, e nós estamos iniciando hoje um estudo muito importante que todos nós devemos pensar com muito carinho, que é a respeito da família. Então o nosso estudo vai se chamar Família, a Grande Dádiva de Deus. Nós estaremos aqui buscando informações de vários autores que falaram sobre família. Então, neste momento muito difícil, porque nós estamos passando, então a família ela se torna uma grande companheira do homem. Quando nós vamos encarnar, numa família. Raramente alguém não encarna dentro de um conteúdo familiar. Hoje nós temos aí muitas adolescentes se engravidando e pais abandonando essas crianças que nascem e muitas vezes também as próprias mães abandonando seus filhos, talvez porque não saibam o valor da família, esse conteúdo tão extraordinário que Deus nos ofereceu. Porque sem a família dificilmente os espíritos se ajustam para uma vida mais tranquila, de maiores crescimentos. Nós sabemos que nós estamos aqui em busca de crescimentos espirituais. Tudo que ocorrer conosco vai ocorrer em função dos nossos crescimentos. Então, muitas vezes, as dores surgem para nos burilar. Outros dizem que é para nos testar. Mas esse teste é um teste para o crescimento também dos nossos espíritos. Então, é importante a gente pensar nisso. A Dona Teresa de Brito, ela nasceu aqui no Brasil, na cidade de Pirassununga, no ano de 1900. E a Dona Teresa foi uma mulher muito valorosa, ela teve 11 filhos. E aos 39 anos, o esposo dela desencarnou. Então, ela ficou, assim, muito sozinha para criar aquelas crianças. Mas ela foi valorosa. E até o dia da desencarnação dela, que se deu em 2 de julho de 1976, Dona Teresa foi uma pessoa muito familiar. Ela nasceu católica, mas depois ela encontra o Espiritismo. E se faz uma grande baluarte nos ensinamentos, na prática espírita, mas sempre valorizando a família. Então, ela e o Raul, o nosso querido Raul, psicografaram juntos um livro chamado Vereda Familiar, que é um dos livros que nós vamos utilizar nesses nossos estudos aqui sobre a família. Então, vamos começar aqui colocando um texto de apresentação da Dona Teresa, pela psicografia do Raul, no início do seu livro Vereda Familiar. Então, ela diz o seguinte, ela usa a questão do Livro dos Espíritos, né, na pergunta 775. Então, ela faz assim, a pergunta lá do Livro dos Espíritos é essa: qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família? E a resposta é uma recrudescência do egoísmo. Então, vamos analisar aqui juntos o que foi que a Dona Teresa colocou a respeito desta questão do Livro dos Espíritos. Então, ela fala o seguinte, olha, a família, inquestionavelmente, constitui o mais notável núcleo de libertação e de aprendizagem para os espíritos chegados ao mundo das densas energias nas atividades da renovação individual. É isso que a gente tem que pensar, minha gente. Nós estamos morando num local de densas energias, que é aqui o plano físico. Aqui as energias são muito complicadas, são muito densas, e a gente fica envolvido com essas energias. Então, por isso que nós temos que tomar muito cuidado com onde os lugares que nós vamos, mas principalmente com os nossos desejos. Os nossos desejos são filhos da vontade. A vontade faz parte do ego superior e o desejo do ego inferior. Então, nós vivemos mais em busca de desejos do que de vontades. A vontade, segundo Leon Denis, é uma grande potência da alma. Ela que vai nortear as nossas ações para os campos das ótimas realizações. Enquanto que os desejos estão mais ligados a paixões, a desejos, a coisas de realizações imediatas. Eu desejo uma coisa muito ardentemente, eu vou em busca daquilo. Mas nós vivemos num mundo muito difícil. Então, elaborar com maestria dentro dessa situação requer um conhecimento maior. Então, se eu gosto mais de dar força aos meus desejos, eu preciso pensar seriamente sobre isso. Porque eu estou atuando em busca dos meus desejos num plano de energias densas. E provavelmente, ou quase que consequentemente, eu serei muito influenciado por essas energias. Ajustados aos circuitos familiares, em número enorme de almas, têm conseguido as marcas da vitória, os sinetes da santificação por meio dos exercícios de renúncias audazes, de sofrimentos superlativos, árduos aprendizados, devotamentos apostolares, educação, fraternidade sublimes. O polo familiar representa o iluminado estuário de bênçãos e formosuras, como pode converter-se no marnel de forças aterradoras em função dos indivíduos que o formam, quando são dispostos ao crescimento e libertação, ou quando fazem do bojo doméstico palco para as dissipações e alucinações. Olha só, como que é preciso a gente tomar cuidado com as nossas famílias. Esses seres que estão ali do nosso lado em casa são muito importantes para nós. São eles que estão nos ajudando a crescer e nós os ajudando também a crescer. Então, o que a gente observa é que a família, ela está sendo um pouco abandonada exatamente por isso, porque as pessoas não estão buscando, né, uma melhor colocação dela própria dentro da família, né? Então, a Dona Teresa vai dizer o seguinte: olha, oxalá todas as pessoas que estudem família possam exaltar o melhor conteúdo para suas meditações, uma vez que as páginas relacionadas à família são traçadas sempre por alguém que viveu e elaborou muito fortemente dentro da família, dentro do ajuste da família, né? E aí, sem qualquer presunção de determinar comportamentos no seio da família, a Dona Teresa diz o seguinte, que ela vai aproveitar destes tempos excitantes e paradoxais, atordoantes mesmos, para chamar às meditações urgentes cada elemento do clã terrestre. O objetivo dessa mentora é nos chamar a atenção para as meditações que nós devemos fazer sobre a família. Então ela fala o seguinte: para quem faz esforços no bem diário, buscando a superação de si mesmo, dos seus próprios limites, as situações não se tornarão demasiado difíceis. Então é uma questão de você entender o conteúdo da existência. Então nós estamos aqui todos reencarnados e temos que nos adequar aos projetos da nossa reencarnação. Nós não estamos aqui por acaso, nós não saímos lá do plano espiritual para viver aqui um tempo qualquer. Não, é um tempo excelente para os nossos crescimentos, onde a família é um núcleo que nos acolhe, e neste núcleo é que nós vamos ficar mais ligados ao longo da nossa encarnação. Então, se eu tenho problemas com a minha família, eu tenho problemas já de imediato com os meus projetos reencarnatórios. Por isso que a espiritualidade chama muita atenção nossa para essa vida mais harmonizada com a família. Então, a Dona Teresa vai dizer o seguinte: olha, reconhecendo na família o ninho das construções mais íntimas do grupo reencarnado, atrevemos-nos a convidar vários elementos que se imaginavam sem nenhum dever para com ela, ou aqueles que poucas vezes se detiveram para pensar maduramente sobre o conjunto familiar para que juntos fizéssemos. Na verdade, poucas pessoas hoje estão se importando muito com a família. A família passou a ser assim, quase que um depósito das nossas vibrações, muitas vezes complicadas, ou um depósito dos nossos corpos. A gente chega em casa cansado, quer tomar um banho, quer ir dormir, ou quer comer alguma coisa, mas não trabalha aquele conteúdo familiar, sabe? Aquela coisa bonita que é a casa, que são os móveis, que são as frequências vibracionais dentro das nossas casas. Então a gente chega tão apavorado, tão atordoado da rua, dos trabalhos que são executados lá, dos encontros, muitas vezes, que não foram muito felizes durante o dia, e a gente chega em casa e despeja aquilo tudo dentro de casa, sem fazer assim uma nada. Eu estou chegando em casa. Eu me lembro tão bonito quando a gente era criança, que quando alguém da família chegava, que aportava lá no portão, o cachorro latia, a mãe corria para receber o filho, a filha que estava vindo, o esposo, ou então o esposo recebendo a esposa. Era uma coisa muito bonita. A casa era maravilhosa. O Roberto da Mata, um grande sociólogo brasileiro, ele disse o seguinte: olha, toda vez que você sai da tua casa e põe o pé na rua, você está exposto ao perigo. Então ele coloca a casa como um refúgio, a família como um refúgio. E toda vez que você sai deste conteúdo familiar, então você entra no campo dos perigos, perigo de toda a natureza. Porque muitas vezes a pessoa tem medo de ser assaltada, de receber uma bala perdida. Na nossa atualidade é isso, né? De ter um acidente, um carro que sobe no passeio e pega gente. Bom, isso aí são os problemas realmente que podem acontecer, mas os maiores problemas não são esses. São as nossas companhias que nós conseguimos, né? Que nós amealhamos aí quando estamos fora de casa. Companhias de encarnados e desencarnados. Então, se eu passo de frente, por exemplo, a um estabelecimento que vende muita bebida alcoólica, e eu vibro com aquele estabelecimento, pronto, eu já entrei em sintonia. Ou se eu passo perto de uma loja que vende muitas roupas que eu gostaria de ter e fico naquele pensamento ligado, já entrei naquela sintonia. Então, é isso que ela está dizendo. A casa é o refúgio e você tem que chegar em casa buscando esse refúgio. Pelo menos chegar em casa, fazer uma oração, uma meditação, sabe o que ela propõe aqui. Não nos alimentou qualquer intenção dogmática, isso ela falando a respeito do livro. Nenhum absolutismo nos moveu, somente o anseio de evocar alguns pontos da vivência e da convivência doméstica do grupo que, por motivos multiplicados, agora se encontra nas veredas familiares, para os acertos e para o crescimento de todos, que não deve mais demorar, tá vendo? Então, minha gente, eis aí o grande desafio, né? Então ela fala, olha, esposas, esposos, filhos e filhas, irmãos e irmãs, afins diversificados, então passaram a nos relatar seus dramas e a nos sugerir temas que comentasse por alguém do mundo dos espíritos, com outra visão dos problemas e dos futuros, pudessem despertar os que desejam avançar, mas que estão adormecidos ou confundidos perante as responsabilidades que não podem esperar, retardando a própria vitória diante dos desafios da presente reencarnação. Então ela vai dizer o seguinte, que ela fez esse trabalho a partir de muitos reclames aí de pessoas em torno deste assunto família, né? Então ela diz assim: já contatamos casais prenunciando as derrocadas do lar em virtude do desleixo de um dos parceiros, da indiferença ou de outros ainda, do amotinamento irresponsável desse ou daquele cônjuge, né? Então ela fala, olha, que ela vai trabalhar muito a atuação dos guardiões e dos rebentos das crianças, a fim de que algo mais grave ou mais contristador não viesse a ocorrer. Então, este é o trabalho que nós pretendemos fazer a partir desse vídeo, desse áudio. Nós estamos aqui falando sobre família, E se você quiser compartilhar conosco seus conhecimentos, por favor, entre em contato. No próximo áudio, nós já vamos entrar diretamente nos assuntos que dizem respeito ao trabalho dela, que o nosso próximo estudo vai se chamar O Amor no Lar. Muito obrigado, fiquem na paz de Jesus.